Minhas queridas irmãs, essa semana, um jornal de grande circulação do Brasil trouxe o ranking das palavras mais utilizadas pelas músicas tocadas no Brasil. E, naturalmente, como se está uma onda de sertanejo universitário ou algo parecido com isso, então apresentaram as palavras que mais se repetem. Né? E ali está a palavra amor, coração, eu, você, sonho, lágrimas e assim por diante. Naturalmente, muitas palavras se repetem porque as músicas atuais falam muito dos sentimentos. Às vezes, uma forma muito egoísta, eu estou sofrendo, pobre de mim, eu que amo você tanto, etc. Uso o meu coração para falar de você. Porém, se existe uma palavra que se repete, não apenas na língua brasileira, mas mesmo nas outras línguas, como na língua americana, é a palavra coração. Nós cantamos tantas vezes falando do coração da igreja, com o coração na palavra. E tantas outras músicas que falam do coração. É o Amário canta, tu um tom de coração, ou seja, o coração está em todos os lugares. Ora, quando nós olhamos a experiência pessoal, quando nós olhamos a experiência do outro, nós entendemos que realmente, dos órgãos humanos, o coração é aquele que nos fala, né, de uma forma mais saliente, mais amorosa. Embora os médicos digam que o centro das nossas decisões, do nosso amor, dos nossos sonhos, está no cérebro, porque sabemos que não existem neurônios no coração, porém, nós acabamos escolhendo o coração como centro da nossa vida amorosa, dos nossos sentimentos, daquilo que de mais profundo nós carregamos. E uma pergunta se faz no dia de hoje para cada um de nós. E como era o coração de Jesus? Como era esse coração sagrado? Como Jesus manifestava as suas reações através do seu coração? Pelo meu dúvida, meu irmão e minha irmã, Jesus comungava sempre com o seu coração. E o que estava no coração de Jesus? Eu, olhando para o Senhor, posso dizer, o coração de Jesus estava no seu peito, não tenho dúvida disso. Mas o coração de Jesus estava também nos seus pés. O coração de Jesus estava em suas mãos. O coração de Jesus estava nos seus lábios. O coração de Jesus estava nas suas orelhas. O seu tato, enfim, em todos os seus sentidos. Explico para vocês. Jesus levava o seu coração quando andava por todo Israel falando do amor de Deus. Não teve medo de ir com os seus pés em todos os lugares para encontrar homens os mais variados possíveis, principalmente os miseráveis, os esquecidos, os pobres. E ali estava o Senhor sempre presença, porque levou o seu coração juntamente com os seus pés para se fazer presença na vida dos outros. Jesus também comungou através dos seus lábios. Ali estava o seu coração, nas palavras ditas com amor. Ali estava o seu coração, na verdade que pregou para todos os homens e para todas as mulheres. Ali estava, sinceramente, todo o seu amor, através daquilo que ele dirigiu para as pessoas que ele ia encontrando ao longo do caminho. Jesus também comungou e esteve o tempo todo com o seu coração nas suas orelhas, nos seus ouvidos. Sim, porque através desse óculo, Jesus ouviu homens que gritavam: Senhor, Senhor, né? Senhor, perdoa-me os meus pecados. Ali estava homens doentes, leprosos, prostitutas, clamando por misericórdia ao longo do caminho. E diferente de nós, que muitas vezes nos calamos e não queremos ouvir o clamor do próximo, Jesus ouviu. Não teve medo de comungar pelas suas orelhas. Não teve medo de nos mostrar que o seu coração estava unido à sua audição para ouvir o clamor de toda a humanidade para uma vida nova. Jesus tinha o seu coração também nos seus olhos. Olhou para o jovem com misericórdia. Olhou para a mulher que lavava os seus pés. Olhou para tantos homens e para tantas mulheres para chamá-los. Não teve medo de colocar o seu coração na sua visão para que ele pudesse olhar o mundo com os olhos do Pai. E os olhos do Pai são olhos de misericórdia e de amor. Jesus não teve medo de colocar o seu coração no seu tato. Não é à toa que, passando pelos caminhos, homens e mulheres queriam tocar na sua pessoa, tocar pelo menos na orla do seu manto. E assim, quando o egoísta se aproxima dele, ele pergunta: quem me tocou? Quem fez comigo essa experiência de proximidade, essa experiência de tato, essa experiência de profundo amor, essa experiência de ternura? Não teve medo do Senhor da aproximação quando colocou o seu tato para tocar os olhos do cego. Não teve medo quando tocou o leproso. Não teve medo de, com o tato com a sua mão, puxar homens da marginalidade para o caminho da vida e assim gerar alegria definitiva na vida daqueles que desejavam presença de um coração que fosse capaz de amar. Meus irmãos e minhas irmãs, no momento crucial da sua vida, o Senhor nos apresenta o seu sagrado coração. Sim, pregado na cruz, nos diz o evangelista, saiu do seu lado sangue e água. Ali estava o seu coração, lançando para fora a beleza de uma vida que estava sendo tirada. Não teve medo, até o último momento, por mais que não entendesse a loucura dos homens que o pregaram na cruz, de mostrar ali todo o seu amor. Daria o sangue até a última gota para que a humanidade entendesse a força daquilo que o seu coração falava. Não teve medo de tirar também do seu coração, de seu corpo, a água, essa mesma que nos, pela qual nós somos salvos pelo batismo. Essa mesma que lavou o nosso corpo e a nossa vida para uma vida nova. Essa mesma água que matou a nossa sede de justiça, de tempo novo, de graça, de abertura de coração, para que a terra não seja mais seca, mas seja inundada não apenas pela água de um poço, mas pela água de uma fonte que jorra definitivamente, para que nós possamos gozar em nossa vida a misericórdia daquele que é o Senhor. E ali, na cruz, o Senhor olha para sua mãe, mostrando um profundo amor filial, um coração de filho que olha para sua mãe, para que ela não fique desamparada. Ali, naquele momento, ele olha também para o ladrão, para dar para aquele homem que teve uma vida tão miserável a alegria definitiva do reino do céu. Portanto, o tempo todo, Jesus utilizou o seu coração, utilizando todos os sentidos para dar sentido à vida dos irmãos e das irmãs. E o fez através de uma obra definitiva que ultrapassa toda a compreensão humana.